Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado 8 de outubro de 2022. Convosco está na apresentação na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto no nosso site voaportugues.com. Também pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, na onda média 1.530. Esta emissão pode ser também escutada em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu e a rádio Citranouca, Leste FM em Buba e a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Berolando. E na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, em destaque, a promessa do lançamento de um satélite angolano e o impacto pode ter na vida dos angolanos. Na segunda meia hora, vamos falar do Brasil e África. Falaremos também de 5 anos de insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado. E falaremos da Semana Extraordinária da CDO, que vai ter lugar na próxima semana. Mas antes, as notícias.
As notícias comigo, Amâncio Miguel. E começamos as notícias em Angola. O governo angolano atualizou as medidas de prevenção face à Covid-19, mantendo a exigência de teste pré-embarque realizado até 48 horas antes da partida. A agência de notícias Lusa reporta que as autoridades angolanas anunciaram que a testagem à chegada ao aeroporto de Luanda deixou de se realizar hoje às 0 horas. Entre as novidades, destaca-se o fim do uso obrigatório da máscara facial, excepto nos hospitais, nas farmácias e eventos suscetíveis de causar elevados ajuntamentos. As saídas de Angola obrigam a apresentação do certificado de vacinação completa, exigência que se estende às entradas em território nacional. No caso de entradas, acrescenta a nota, é também obrigatória a apresentação de um teste ao vírus SARS-CoV-2 com resultado negativo. Apresentamos as notícias aqui na Voz da América e agora falemos da Etiópia. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas votou na sexta-feira ontem por uma estreita maioria para prorrogar por mais um ano uma comissão de especialistas encarregada de investigar a situação dos direitos humanos na Etiópia, um país devastado pelo conflito. O texto apresentado pela União Europeia teve 21 votos a favor. 19 países votaram contra, incluindo todos os membros africanos do Conselho de Direitos Humanos, excepto o Malawi, que se juntou a outros 6 países que optaram pela abstenção. Especialistas devem fazer um relatório verbal sobre a situação na Etiópia em conflito desde novembro de 2020 ao Conselho de Direitos Humanos na sua próxima sessão, com início em 2023. Da Etiópia para a Rússia. A explosão de um caminhão causou o colapso parcial de uma ponte rodoviária e ferroviária que liga a Península da Crimeia à Rússia no início deste sábado, danificando uma conduta que é essencial para sustentar as operações militares da Rússia no sul da Ucrânia. O presidente do Parlamento Regional da Crimeia, apoiado pelo Kremlin, acusou imediatamente a Ucrânia, minimizando a gravidade dos danos. Agora eles têm algo para se orgulhar. Ao longo de 23 anos da sua gestão, eles não conseguiram construir nada digno de atenção na Crimeia, mas conseguiram danificar a superfície da ponte russa, disse no Telegram Vladimir Konstantinov, presidente do Conselho de Estado da República. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a porta-voz neste caso, Maria Zakharova, escreveu no Telegram que a reação do regime de Kiev à destruição da infraestrutura civil destaca a sua natureza terrorista. Kiev não assumiu oficialmente a responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades ucranianas ameaçaram repetidas vezes atacar a mesma ponte. E por último, neste primeiro bloco de notícias, a China criticou neste sábado o mais recente anúncio dos Estados Unidos de reforço de controle de exportação que tornaria mais difícil obter e fabricar chips de computação avançados, chamando-os de violação de regras económicas e comerciais internacionais que isolarão e sairão pela culatra. Pela necessidade de manter a sua hegemonia na ciência e tecnologia, os Estados Unidos abusam das medidas de controle de exportação para bloquear e suprimir maliciosamente as empresas chinesas, disse a representante do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning. Detalhes no próximo bloco.
O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social de Angola, Mário Oliveira, garantiu que o satélite angolano será lançado na próxima quarta-feira. Analistas em Luanda questionam o impacto dos serviços satélite na vida dos angolanos e o retorno do investimento. Para falar sobre o assunto, o jurista Luís Jimbo, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Acalundungo, e o analista político Agostinho Sicato.
O satélite angolano, também conhecido como AngolSat-2, poderá estar no espaço até à próxima semana, cujo lançamento está previsto que seja realizado a partir do Cazaquistão, no cosmódromo de Baikonur. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, garantiu durante a abertura da Semana Mundial do Espaço que o satélite angolano será lançado na próxima quarta-feira, tendo igualmente confirmado a existência de vários países da região austral que se manifestaram interessados em comprar os serviços do AngolSat-2. Esta será a segunda tentativa de Angola entrar no clube dos países espaciais, depois do AngolSat-1, construído pela empresa russa RKK Energia, ter sido um fracasso após falhas graves do lançamento em 2018. O investimento custou aos cofres do Estado angolano cerca de 320 milhões de dólares. Segundo informações reveladas esta semana pelo Novo Jornal, o AngolSat-2, construído pela empresa russa ISS Reshnev, não representa novos custos para o Estado angolano devido às garantias existentes do primeiro projeto e acaba por ser uma vantagem para o país. Muitos analistas em Luanda questionam o que deve ser prioridade nos investimentos do governo angolano e qual o impacto do satélite na vida dos cidadãos. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola manifesta alguma expectativa sobre o lançamento do satélite angolano. Sérgio Calundungo defende que o governo deve informar melhor sobre os objetivos deste investimento.
Havia expectativas de que isto iria se refletir na qualidade das comunicações que fizemos entre nós e entre Angola e o resto do mundo. Esperamos bem que seja, que possamos todos sentir que efetivamente melhorou a qualidade, né? Importante frisar que este não é o único investimento de grande envergadura. Nós tivemos um que pode aparentemente ser bem menor, mas que também teve envolto a este tipo de promessas. Lembramos todos que Angola fez o famoso cabo submarino, né, que atravessa o Atlântico, e também ali o cabo de fibra ótica, que dizia que a comunicação dos cidadãos não só ia ser melhor, como provavelmente iria ajudar a diminuir os custos desse tipo de operação. E a verdade é que não sente isto. Portanto, a minha grande expectativa é, fruto deste investimento colossal, que haja uma melhor comunicação, né, que melhore a nossa infraestrutura de comunicações.
Mas o que levanta alguma preocupação, se assim podemos considerar, é o facto das autoridades até hoje nunca esclarecerem o porquê que o satélite até agora não está a funcionar depois daquela pompa e circunstância da cerimónia de lançamento que vimos e assistimos a partir da Rússia.
É claro que a comunicação podia ser bem melhor, mas não é novidade para ninguém, porque simplesmente o que aconteceu foi, pelo menos é o que se diz oficialmente, o satélite foi lançado, não atingiu a órbita e desapareceu ao voo, né? Eu entendo que sim, que num país com maior abertura, e já agora espero que se cumpra a máxima do lançado agora o atual executivo, o presidente João Lourenço dizia que queria ver os governantes não só a trabalharem mais, mas a comunicar melhor. Então acho que sim, esperávamos que também, em relação ao que ocorreu naquela altura, que haja uma comunicação do que terá efetivamente passado, com máximos detalhes, não deixar ninguém dúvidas. Acredito que incidentes acontecem e quem está nesse setor, o risco de que não ser bem sucedido é uma verdade, mas isso não impede de comunicar melhor. Com relação a estes eventos, esperamos que tudo corra bem, afinal de contas, é um investimento público que fez, que foi, eu acho que não é dinheiro do Estado, é dinheiro dos cidadãos, como dizia Margaret Thatcher, e portanto, enquanto cidadãos que pagam impostos, que provavelmente o Estado abdicou de uma série de serviços para garantir, serviços sociais básicos para garantir que tenhamos um satélite e melhorar as comunicações entre nós, Só temos que esperar que desta vez dê tudo certo e que haja maior comunicação em relação a todo este processo.
Sérgio Calandungo também é de opinião que os angolanos devem saber qual é a previsão de retorno do investimento feito e quais serão os custos de manutenção do satélite angolano.
Um dos propósitos do satélite era também que isto pudesse gerar algum rendimento, e isto era vender serviços para outros países. Aqui a única questão que eu quero lançar é que não se esqueçam que, por exemplo, Angola Cable também nos foi dito isto: olha, este é um cabo submarino, vai melhorar as comunicações, vai ajudar a que outros países nos comprem serviços, vai haver retorno, algum retorno desse investimento aos cofres públicos. Pode ser que tenha havido, pelo menos, a questão do retorno e de outros países interessados, mas o que é verdade é que nós não sabemos que país, quanto investimento efetivamente foi feito no projeto Angola Cable e quanto retorno ele está a gerar e que países já compraram serviços e em que quantidades. Portanto,
digamos, doutor Sérgio,
é exigível que o mesmo acontecesse com o satélite.
Dr. Sérgio acha e defende que o governo angolano ou o próprio ministério deveria informar os angolanos de quanto é que foi investido neste satélite e quais são as previsões de arrecadação, portanto, de receitas em função do retorno do investimento.
Claramente, eu acho que sim. Comunicar mais é isto, é informar quanto investimento foi feito, quais eram os propósitos do investimento, quanto de retorno está se prevê, quanto efetivamente está a ocorrer, e de forma pontual, em formato acessível, para qualquer um dos cidadãos, a qualquer momento do dia. E isto é fácil, o Ministério, afinal, é um Ministério de Comunicação, é um Ministério que lida com tecnologias. Numa página web do Ministério, pode entrar e encontrar toda esta informação, não sermos tão dependentes da disponibilidade do Ministro para comunicar, né? Então, informação de quantas pessoas o satélite vai servir, quais eram os propósitos, quanto dinheiro custou, quanto retorno ele está a ter para o Estado, quais são os custos da sua manutenção, eu acho que faz todo sentido.
A falta de informações das autoridades sobre os objetivos do satélite angolano é uma preocupação que é manifestada em vários setores da sociedade angolana. O analista político Agostinho Sicato considera que as expectativas devem ser ponderadas e os cidadãos devem ser esclarecidos sobre o impacto do Angosat 2.
E, portanto, este é o Angosat 2. As expectativas dos cidadãos continuam. Portanto, o que é que vai valer esse Angosat? Será desta vez que vai pegar? Portanto, a expectativa é esta. Vai pegar, se não vai mais para o céu e desaparecer. Portanto, essa é a primeira expectativa que os angolanos têm em relação ao Angosat. Portanto, fora de ser uma novidade, é algo que os angolanos já esperaram com muita expectativa, fundamentalmente depois do primeiro Angosat acontecer aquilo que aconteceu em 2017. Então, os angolanos estavam à espera desta vez o que é que vai acontecer.
Do seu ponto de vista, o governo tem dado uma informação real, não só dos investimentos, aquilo que são os objetivos deste Angosat?
Na verdade, o governo comunica mal. E nós já temos esse problema já é crónico do governo. Portanto, é uma obra pública, uma estrutura pública, comprado ou construído com o dinheiro dos angolanos, mas os angolanos nunca sabem de concreto, de facto, o que é que se fez com este dinheiro. É o dinheiro real, quanto é que custou, como é que foi feito o gasto. Portanto, o governo não explica absolutamente nada e vai informando assim aos detalhes. Há um lançamento, este lançamento de Angosat, já havia informações que deveria ser feito em julho. E, portanto, aquilo era uma espécie de apenas de uma implosão por causa das eleições. Mas outro problema que o governo tem é exatamente esse. Comunica mal, cria muita expectativa e também com isto cria especulações maiores.
Uhum. Em circunstâncias como estas, não acha que o próprio governo deveria ir mais ao fundo, prestar melhores esclarecimentos por vários canais que o país dispõe?
Pronto, o cidadão tem direito de ser informado, fundamentalmente, ser informado. Isto é constitucional. E, portanto, o que o governo deveria fazer é exatamente isso. Usar os canais oficiais para poder comunicar. Um comunicado em detalhe. Haverá lançamento no dia XX. A obra custou X e foi feita por tal YZ. Portanto, o governo investiu nisto, 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 nisto. Portanto, você não precisa ter a ideia de como é que foi utilizado. O cidadão não precisa apenas saber que o satélite será enviado. Portanto, aquela é uma peça apenas, que será enviado para o céu, ok? E depois, mas também o cidadão tem que saber já que depois de ser lançado o satélite, 2 dias, 3 dias depois, 1 mês depois, 5 meses depois, portanto, haverá benefício. Que não é só lançar para o céu, não, lançar para o céu e depois. Tem que, mas essa comunicação é que é essencial. Há uma obrigação do Estado ter de comunicar ao cidadão o que vai acontecer.
Alguns países já se manifestaram interessados em comprar os serviços que serão disponibilizados pelo satélite angolano, segundo o ministro Mário Oliveira. Para Agostinho Sicato, o satélite angolano, para além de ser uma prioridade, ainda assim, o investimento deve beneficiar o angolano em primeiro lugar.
Mas, para além dos governos estarem interessados, claro, que estão interessados para o consumo dos nossos serviços. Portanto, são serviços de telecomunicações e tantos outros, e eventualmente adicionais. Mas não basta isto. O próprio cidadão que vai ter o satélite lançado. Porque este é o outro benefício, mas o cidadão que vai ter o satélite lançado beneficia de quê? O que é que vai acontecer com ele no seu próprio país? Nós temos exemplo de usar recursos às vezes para outrem. Temos o exemplo da Namíbia. Nós enviamos água, enviamos energia. Quer dizer, e nós não temos energia. É um paradoxo, mas está a acontecer.
Acha que é mesmo uma prioridade ter um satélite para um país como Angola, que enfrenta enormes desafios do ponto de vista fundamentalmente social?
No mundo atual é prioridade. É prioridade. Então, poderia não ser prioridade, mas é necessário ter um satélite. E porquê? Porque o satélite também viabiliza a comunicação. Hoje nós estamos num mundo de informação. Portanto, um mundo de informação, tudo é necessário. Agora, as prioridades deviam ser definidas pelo governo. Mas também não está de todo mal o facto de ter priorizado a construção deste satélite. Agora, o que resta saber é quais são os benefícios desse satélite. Portanto, o que é que isso vai incidir na vida social também. Os países interessados em poder obter os produtos, eventualmente, digo aqui, eventualmente, querem estabelecer, querem ter contratos com Angola e esses contratos serão pagos. E o dinheiro que se vai pagar vai beneficiar em quem na vida dos angolanos? Portanto, esta aqui é a tal viabilidade também direta daquilo que se pode tirar do próprio satélite.
Entretanto, o jurista Luís Jimbo prefere esperar para ver e lembra que só depois do lançamento do satélite é que os angolanos devem celebrar para não defraudar as expectativas. Ainda assim, valoriza a importância deste investimento.
Eu julgo que esta questão do satélite, do projeto Angosat, aprendemos uma experiência que tem que ser tida em conta. Seja qual for a expectativa, temos que celebrar depois de ter resultado. Porque a primeira experiência, as expectativas foram muitas e aconteceu o que aconteceu, o satélite até hoje não tivemos resultados. Isto é uma questão, por isso, seja de que forma o Ministério esteja a anunciar este lançamento, os ganhos deste lançamento, temos que esperar, ver para crer. Porque é uma tecnologia que envolve precisões e alterações radicais, não é? É de precisão, e uma falha na precisão tem alterações radicais, como aquela, né? Ela estar fora da órbita, ou isso inclusive também está sujeito à pirataria informática, que hoje esta tecnologia permite que outros estados, outras áreas de saber que podem fazer desviar o satélite. Temos que estar atento a todas as questões de aprendizagem do Angosat-1. Agora, quanto a esta questão do lançamento, é também importante que se informe publicamente se estamos perante um novo investimento ou se estamos perante o ganho ou a compensação do investimento que já foi feito.
Da informação que existe, Luís Gimbo, é de que o primeiro investimento do Angosat 1 esteve avaliado em cerca de 320 milhões de dólares, mas que o Estado angolano já não terá necessidade nenhuma de fazer um novo investimento, porque a empresa que teve a responsabilidade do primeiro lançamento assume, portanto, este Angosat 2, daí que isto também tem algum benefício para o Estado angolano.
Sim, mas também recorda que o governo havia comunicado um conjunto de pacotes compensatórios do fracasso do Angosat 1, que foi o uso, ainda recordo, por exemplo, o Ministério da Saúde, o governo público, o governo fez informação pública de que havia ganhos no uso, na compensação do primeiro, do Angosat 1, na questão, na área da saúde, do tratamento remoto. Por isso reitero que a comunicação do governo tem que estar muito clara, do ponto de vista claro e transparente, até para promover a transparência, e sabemos quanto nos está a custar isso. Mas seja como for, neste preciso momento, e aqui falando dos ganhos, neste preciso momento, ou nesta era, um Estado como Angola, e na dimensão que ela se projeta a nível da região, ela tem que ter um satélite, tem que ter controle da sua tecnologia, do que tem a ver na comunicação, tem que ter um papel na tecnologia aeroespacial. Por quê? Porque está a competir nesse sentido com a África do Sul, com a Nigéria, com o Quênia e outros países potenciais em África, que já estão nesta era e já estão nesses espaços.
Finalmente, Luís Gimbo fala em ganhos para o país e destaca um incentivo para a formação da juventude e o seu impacto na melhoria dos serviços do setor da saúde.
Esta é a parte que reitero de comunicação e de inclusão neste projeto de satélite de Angola. Não pode ser visto de forma exclusiva, tem que ser abrangente para as pessoas perceberem isto, porque muitas das questões que o cidadão ou mesmo estas vozes críticas levantam, que há outros setores de prioridade, poderão perceber que estes outros setores de prioridade hoje passa por esta via de tecnologia que tem a ver com satélite. Vou dar o exemplo que estava a citar. Há prioridades na área de saúde. Hoje, a área de saúde tem a ver em muitos fatores com o acesso à tecnologia. Hoje assistimos que uma operação pode, um centro hospitalar com tecnologia de ponta, o médico pode ter assistência técnica de forma remota. Mesmo os equipamentos que se usam numa sala de operações que usa tecnologia pode ser reparada ou pode ser melhorada de forma que passe com a questão de comunicação. E isso tem a ver com o satélite. Ou seja, isto tem a ver, no meu entender, de que o cidadão comum ainda não percebe e não está incluído de como um satélite no domínio de Angola vai ter impacto, por exemplo, na sua formação espero que agora haja um incentivo que nas universidades que temos de formação de engenharia se possa ensaiar e desenvolver modelos de como, por exemplo, uma memória. O que é uma memória? Produzir uma memória. Por quê? Porque está aqui a questão delegada à tecnologia, à informação, de dados, à acumulação de dados, porque é isso que os outros países fazem hoje. É isso que permitiu à China, de forma tão rápida, dominar e competir com as sociedades que eram pioneiras e dominantes na tecnologia e nesta questão da corrida aeroespacial, né?
Luís Jimbo, Agostinho Sicato e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, sábado, 8 de outubro de 2022. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos saúda.
Yeah.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 8 de outubro de 2022, hoje é sábado, para todos, a Ana Guedes que está na apresentação e o Mariano Bartolomeu que está na produção, desejam um bom sábado na nossa companhia, é a Voz da América em português. Pode ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em Moçambique em FM com a ZFM em Maputo. Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Climano. Não esqueça, estamos também com através do transmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, onde nos ouve então em FM. E na Guiné-Bissau estamos em FM, na cidade de Cachunco, com o Vero Lando, na cidade de São Domingos, é Rádio Comunitária de Casumai, em Cadio, é Rádio Educativa, em Buba, é Rádio Papagaio, em Gabu, é Rádio Sitchano, que é Leste FM, na cidade de Bafatá, ouve a Voz da América em português, através da Rádio Comunitária de Bafatá, e em Bissau estamos com a Rádio Pichigiti. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da greve dos pilotos da TAG, da Semana Extraordinária da CDAO e dos 5 anos de insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado. Mas antes, vamos saber a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou Mães Miguel e apresento as notícias. A China criticou neste sábado a mais recente decisão dos Estados Unidos da América de reforçar o controle de exportação, que tornaria mais difícil obter e fabricar chips de computação avançados, chamando-a de violação das regras económicas e comerciais internacionais, que irão isolar e sairão pela culatra. Pela necessidade de manter a sua hegemonia na ciência e tecnologia, os Estados Unidos abusam das medidas de controle de exportação para bloquear e suprimir maliciosamente as empresas chinesas, disse a representante do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning. Isso não apenas prejudicará os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, mas também afetará os interesses das empresas americanas, acrescentou ela. Mao também disse que a armamentização e politização dos Estados Unidos da ciência e tecnologia, bem como das questões económicas e comerciais, não impedirão o progresso da China. Ela falou depois dos Estados Unidos, na sexta-feira, atualizarem o controle de exportação, que incluíam a adição de certos chips de computação avançados e de alto desempenho e equipamento de fabricação de semicondutores à sua lista, bem como novos requisitos de licença para itens que seriam usados num supercomputador ou para o desenvolvimento de semicondutores na China. Os Estados Unidos disseram que o controle de exportação foi adicionado como parte dos esforços contínuos para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e os interesses da política externa. As relações Estados Unidos e China se deterioraram nos últimos anos devido a questões de tecnologia e segurança. Os Estados Unidos implementaram uma série de medidas e restrições destinadas a impedir que a China obtenha tecnologia de chip, enquanto a China destinou bilhões de dólares para investimentos na produção de semicondutores. Continuamos a apresentar as notícias. A explosão de um caminhão causou o colapso parcial de uma ponte rodoviária e ferroviária que liga a Península da Crimeia à Rússia no início deste sábado, danificando uma conduta que é essencial para sustentar as operações militares da Rússia no sul da Crimeia. O presidente do Parlamento Regional da Crimeia, apoiado por Kremlin, acusou de imediato a Ucrânia, minimizando a gravidade dos danos. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, escreve no Telegram que a reação do regime de Kiev à destruição da infraestrutura civil destaca a sua natureza terrorista. Kiev não assumiu oficialmente a responsabilidade pelo ataque, mas autoridades ucranianas ameaçaram repetidas vezes atacar a ponte. E, por último, o governo angolano atualizou as medidas de prevenção face à Covid-19, mantendo a exigência de teste pré-embarque realizado até 48 horas antes da partida. A Lusa reporta que as autoridades angolanas anunciaram que a testagem à chegada ao aeroporto de Luanda deixou de ser feito a partir das 0 horas de hoje.
Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Em Angola, os pilotos da TAP estão em greve por vários dias. Sexta-feira, o Sindicato dos Pilotos afirmou-se desagradado por a administração da TAP ter contratado pilotos estrangeiros para continuarem a voar os aviões da companhia.
Na semana passada, ante o pré-aviso de greve do Sindicato dos Pilotos da linha aérea, a CPLA, a administração da TAP disse ter avançado com um plano de contingência. Agora, o sindicato, em comunicado, afirma que a empresa contratou pilotos estrangeiros para substituir os da companhia durante a paralisação. A organização sindical diz nada ter contra os pilotos estrangeiros, mas, segundo o seu presidente, Miguel Prata, somos apologistas a que se devem trazer para bordo aqueles que agregam valor e não para os que apenas venham encarecer o custo da companhia. Prata lembra que a lei diz que não se pode substituir os profissionais em greve por requisição civil. Esta semana, a Voz da América perguntou ao especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, até que ponto a privatização da companhia aérea angolana estará na base destes problemas.
O nosso maior problema aqui é a clarificação e da transparência quando as coisas se fazem. Os contratos de alienação, neste caso, devem obedecer concurso público. Optou-se agora pela cláusula de alienação direta. Isso é muito prejudicial porque aí há objetivos e confesso. Não se dá oportunidade de uma abertura para que todos possam concorrer e ver a meritocracia ao melhor que possa vir ganhar.
Kissadila alerta, no entanto, que eventuais perigos com a privatização para os trabalhadores.
Grande, esses funcionários são angolanos, acima de 90%. Ora, quando isto ocorre, as medidas que se tomam muitas vezes prejudicam os trabalhadores. Pode-se dar a reduzir o pessoal, rever as categorias, mudar de direção, até as regalias, enfim, etc. Há necessidade de redimensionamento, traz essas consequências.
A Voz da América não conseguiu falar com a companhia. Realiza-se na próxima semana uma cimeira extraordinária da Comunidade Económica e Desenvolvimento da África Ocidental, a CEDEAO, na agenda Instabilidade na Região, Lassana Kassamá.
Não é a primeira vez que a agenda da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO é dominada pelas situações internas no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso. Este último acabou de somar mais um golpe de Estado no espaço de um ano. E há mais de um ano que a África Ocidental está a ser marcada por uma onda de tomada do poder por parte dos militares. Um contexto que, na opinião do especialista em relações internacionais, Fernando Fonseca, tem uma explicação.
Tem a ver um pouco com essa luta exacerbada pela conquista do poder, que pode ser pela crise económica também, que vinha já desde a pandemia do coronavírus. Isso acabou dificultando os países, sobretudo da África, que têm uma forte dependência da ajuda externa ao desenvolvimento. Em alguma medida, levou à descrença da população no próprio sistema político. E as populações desacreditaram nos políticos e passaram a ver as forças militares como uma força de salvaguarda.
A projetada cimeira de Dakar acontece numa altura em que se registra uma tensão diplomática na sub-região, tendo o presidente em exercício da CEDEAO, Omar El Mok Tarcísio Coimbalo, a advertir pesadas sanções contra o Mali e Guiné-Conakry. Em resposta, Conakry desferiu duros ataques ao presidente em exercício da comunidade, o que, na opinião de Fernanda Fonseca, pode dificultar o processo do diálogo entre a CEDEAO e as autoridades de transição deste país e de outros em situação igual. Por sua vez, ouvido pela Voz América, o analista político Rui Jorge Semedo destaca.
É necessário que as comunicações, que as decisões partem do colégio dos presidentes, que fosse, na verdade, uma deliberação do que uma comunicação que se aparenta ser do presidente da comunidade. Então, eu acho que é isso que está a provocar, ou que provocou todo esse mal-estar, essa reação pouco digno, né, dos dois estados mencionados.
Rui Jorge Semedo desaconselha a força coerciva para fazer valer as decisões da CDAO. Isto numa altura em que o Manuel Mokhtar Sissoko Embalo insiste na criação de uma força anti-golpe a nível da sub-região.
E imaginemos, por exemplo, se a CDAO decidir hoje ir repor por vias de força a normalidade constitucional na Guiné-Conakry ou Burkina Faso e Mali, isso vai incendiar toda a sub-região.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
Em Moçambique, as três bancadas parlamentares aprovaram a segunda versão da tabela salarial única para os funcionários públicos, depois da primeira versão ter incongruências e disparidades salariais.
É uma lei que foi aprovada inicialmente no mês de fevereiro pela Assembleia da República, numa iniciativa do Conselho de Ministros, e que depois da sua aprovação, precisamente no mês em que já devia entrar em vigor, os funcionários públicos de vários segmentos, nomeadamente o setor judicial, os docentes e médicos e enfermeiros por aí além, descobriram que, afinal de contas, havia muitas incongruências na própria legislação. Mas, portanto, nas vésperas da sua entrada em vigor, surgiu então a polémica que tinha a ver com a leitura mais atenta e a interpretação que vinha sendo dada, que mostrava que, afinal de contas, ao invés de trazer justiça, trazia muitas injustiças. Foi precisamente esse elemento que fez com que o governo recuasse na proposta e se fizesse então algumas alterações, algumas correções e acertos, e fez com que em duas semanas fosse reenviado então ao Parlamento, que culminou então com essa aprovação por unanimidade e aclamação das três bancadas parlamentares, dando uma espécie de um presente aos funcionários públicos que já há sensivelmente 3 meses aguardavam então por esta aprovação. Em jeito de surdina, as classes continuam a achar que não houve um debate inclusivo neste processo. E do lado dos professores e do lado dos médicos, há mais ou menos um meio termo que acabam concordando com aquilo que foi aprovado. O mesmo sentimento não se faz sentir na classe do judicial, onde os juízes, por exemplo, entendem que não devia ser o governo, que é um dos poderes, a aprovar os salários de um outro poder.
Desde esta semana, 5 anos, começaram os ataques em Cabo Delgado, atribuídos a insurgentes de orientação islâmica. Desde então, houve dezenas de ataques, milhares de pessoas deslocadas, muitos mortos e a chegada de tropas estrangeiras para ajudar as forças de defesa e segurança moçambicanas a estabilizar a situação e a eliminar a insurgência. O governo diz que a situação está melhor, mas os analistas contactados pelo Ramos Miguel parecem discordar.
Os ataques terroristas à província de Cabo Delgado começaram há 5 anos e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Moçambicanas, Joaquim Mangrasse, diz que o Exército está a fazer tudo para devolver a tranquilidade da população e o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Raffaele, garante que os insurgentes estão hoje mais fragilizados e fragmentados. O primeiro ataque jihadista a alvos militares e civis aconteceu no distrito de Mocimba da Praia e, passados 5 anos, Joaquim Mangrasse afirma que Moçambique ainda se debate com este fenómeno, mas sublinha que na frente de combate os avanços do exército e seus aliados do Ruanda e da SADC são visíveis.
Todos nós devemos estar atentos às forças armadas de defesa de Moçambique. Com o apoio das populações, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é garantir a segurança. As populações regressam às suas zonas de origem. Este é um bom sinal e as instituições estão a trabalhar.
O jornalista e analista político Fernando Lima diz que há claramente uma melhoria da situação, mas sublinha que ainda não se pode considerar estável.
Continua a haver ataques, nomeadamente no sul de Cabo Delgado, na zona de Macomia e também, sobretudo, na zona de Nangate. O facto de os jihadistas terem tido a capacidade de se movimentarem sem serem bloqueados de Cabo Delgado para Nampula há algumas semanas atrás, mostram instabilidade, porque não é só o problema dos ataques, é o problema depois das pessoas que fogem das suas aldeias, que procuram refúgio nas terras distritais, presentes nas sedes provinciais, o que causa desestabilização.
O chefe da polícia moçambicana diz que vão existir ataques esporádicos, mas o que nós estamos a dizer é que é preciso impedir que os terroristas tenham uma zona dominada por eles. Contudo, o jornalista e analista político Alexandre Chouro afirma que já se provou que os terroristas não precisam de bases ou quartel para fazer os seus ataques e admite que haja alguma melhoria da situação em Cabo Delgado, mas não sabe até que ponto isso se irá manter.
Eu, por exemplo, cheguei a pensar que aquelas zonas tipo Mocimba da Praia, Comia, Ibo e por aí fora, já eram zonas que podíamos considerar como sendo zonas libertárias e que não havia espaço para novos ataques. Mas fiquei surpreendido com nova escalada de ataques nesses mesmos sítios que eu julgava que eram zonas seguras.
Refira-se que existe quase que um consenso entre os especialistas, governo e aqueles que se preocupam com o Cabo Delgado de que a parte militar não é a única questão que deve ser acionada para resolver o conflito em Cabo Delgado. Para Fernando Lima, tem que ser uma ação multidisciplinar.
E eu acho que isso também está a faltar. Não obstante as autoridades moçambicanas reconhecerem que a solução não é militar, na prática, eu acho que essa componente é ela que está a ser mais utilizada, enquanto os programas económicos e também os programas de trabalhar com as comunidades naquilo que se chama programa de desradicalização, de programas que têm a ver com as desconstruções de um certo islamismo radical. Parece-me que existem esses programas, mas esses programas não são tão agressivos quanto deveriam ser.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O Brasil vive um momento especial neste mês de outubro, depois de, no passado domingo, na primeira volta da eleição presidencial, nenhum dos candidatos ter conseguido a maioria absoluta. O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-chefe de Estado, Lula da Silva, vão defrontar-se na segunda volta, a ter lugar no dia 30. A relação entre o Brasil e os países africanos não esteve na agenda da campanha eleitoral até agora, mas a ligação, principalmente cultural e de memória, é forte. No programa África Agora, da Voz da América, o economista, escritor, professor universitário e comentador angolano, Joel Gonçalves, também conhecido por José Gonçalves, abordou este relacionamento. Recuperamos aqui esta conversa em que Joel Gonçalves começou por fazer uma análise histórica a esse relacionamento secular.
As relações África-Brasil são marcadas desde o período colonial pela escravatura. Angola é uma consequência do Brasil. Angola e o Brasil, aliás, quando se fala que havia o Império Português da África e das Américas, no caso de Angola e Brasil, era um império único, era um império do Atlântico. E Angola funcionava, então, como exportador de escravos para Angola. Olha, para o Brasil, só para termos uma ideia, dos 12 milhões de escravos que atravessaram o Atlântico, 39% estavam na rota entre os portos de Angola e os portos brasileiros. E então, foi assim que o Brasil desenvolveu a sua agricultura, que depois foi desenvolvida em outros termos, felizmente, embora ainda não esteja corretamente, mas a tradição agrícola do Brasil marca até hoje e dá valor estratégico à economia brasileira, mais do que tudo o resto, sobretudo agora. Estamos num processo de inflação. Mas o facto é que a ligação em termos de escravatura entre Angola e o Brasil foi de tal ordem que quando a Holanda ocupou uma parte do norte e do nordeste do Brasil, foi ocupar Angola também, para conseguir a mão de obra. E foi nessa altura que apareceu a Rainha Nzinga, negociando venda de escravos com os portugueses, negociando com os holandeses, numa jogada diplomática que entrou na história. Quando o Brasil ficou independente, houve uma tentativa de independência em Angola, que era uma independência ligada à escravatura. Era para manterem a ligação no tráfico de escravos. É claro que esse movimento depois morreu. Mais recentemente, nos anos 60, quando se iniciou a luta pela independência de Angola, houve uma aproximação. O Brasil, ao mesmo tempo, estava num processo de reformas e de política externa independente, afastou-se bastante de Portugal, sobretudo, e começou então a votar contra Portugal nas Nações Unidas, o que na altura para a diplomacia do Brasil foi uma modificação importante, foi um sinal importante. Mas com o golpe de Estado militar houve uma certa reparação sobre angolanos que estavam no Brasil. Depois havia um, digamos que, um apoio da parte do governo português naquela altura, o governo de Salazar, aos militares no começo, mas mesmo os militares do golpe de Estado de 64 sentiram que encostar-se a Portugal ou a África do Sul naquela altura era um problema grave do ponto de vista internacional e afastaram-se. Tentaram, inclusive, fazer uma mediação durante o período final da guerra e o Brasil acabou por ser o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e a ter excelentes relações económicas com Angola logo no começo. Depois parou e só voltou com o Fernando Henrique Cardoso, no fim do Apartheid, quando o Brasil acrescentou, então, ao grande interesse pela África do Sul, hein? Era um interesse estratégico mesmo no Atlântico Sul, então voltou ao contacto com Angola e um pouco com a Nigéria, ficou os três países. E com a entrada do Lula, definiu-se uma política africana, ou seja, que o Brasil entendeu que tinha 54 interlocutores em potencial e que estava adotando um modelo político-econômico que poderia interessar a África. Isso funcionou durante alguns anos, depois o modelo económico brasileiro também entrou em colapso e entrou-se num período em que, primeiro, as empresas do Brasil que se instalaram em Angola tiveram um comportamento igual às empresas europeias ou às empresas chinesas. Faziam os seus negócios, procuravam obter a maximização de lucros e deixaram um pouco ou quase nada de traços que servissem ao desenvolvimento angolano. A utilização massiva de mão de obra expatriada, por exemplo, muita presença no mercado da construção civil, mas não produziam o material em Angola, vinha tudo de fora, como faz a China, como fez a França, a Inglaterra, Portugal, todos, a mesma conduta. Então, isto deu uma certa desilusão, nos círculos africanos ligados ao desenvolvimento, que viam que, afinal, mesmo entre países do hemisfério sul, essa história de cooperação tem que ser posta entre aspas. Eram relações económicas baseadas exatamente no lucro. E depois agravou um pouco nos setores então preocupados com direitos humanos, porque dirigentes brasileiros importantes naquela altura não hesitaram em ter relações com ditaduras, como por exemplo a Guiné Equatorial, etc., inclusive promovendo a entrada dela, a Guiné Equatorial, na Cplp, o que é discutível até hoje. Com a entrada de Bolsonaro, o Brasil afasta-se não só da África, ou manteve-se afastado da África, mas também da política internacional. Quer dizer, o Brasil deixou de ser uma potência muito ouvida e passou a ser, inclusive, vista como uma potência que era, do ponto de vista ambiental, por exemplo, fazia o contrário daquilo que se procura fazer à escala internacional. E as vantagens em relação à África, por exemplo, créditos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, tudo isso baixou.
Apesar dessa relação secular entre o Brasil e a África, que esteve na origem da formação da população brasileira, também o racismo e a discriminação continuam a ser temas marcantes. Júnior Gonçalves aborda o assunto.
No Brasil há uma legislação especial em que a raça é autodeclaração. Por exemplo, em todos os censos populacionais a que eu respondi, perguntam-me qual é a minha raça. Ninguém me pode classificar racialmente. E isso é consequência de uma lei que tem esse aspecto positivo. É uma lei chamada Lei Afonso Arenas, que teve era diplomata e acompanhou a implantação do Apartheid e verificou que a primeira coisa que o regime do Apartheid fez foi criar uma lei para classificar as pessoas racialmente. É essa questão do identitarismo abusivo. Ora, com base nisso, nós temos tido uma oscilação do número de população segundo o grupo racial ao longo dos tempos. E, ultimamente, com mais ações contra o racismo, mais ações pela dignidade humana, política de cotas, tudo isso, começou-se a sentir que, realmente, a verdade já está a aparecer. A maior parte da população brasileira não é branca. E, então, a maior parte da população, o grupo mais numeroso do ponto de vista do censo populacional, do último, são os mestiços, 46%. Note que eu estou a dizer mestiços, já vou dizer porquê. Porque aqui é uma designação que é de chamar pardos no geral. É uma designação que vem desde o tempo colonial. Portanto, são 46%. Os brancos seriam à volta de 40% e os negros, que nas estatísticas são chamados de pretos, e já vou dizer também porquê que fazem isso, seriam 9%. Mas, ultimamente, alguns mestiços passaram a declarar-se negros e ainda há alguns mestiços que se declaram brancos, até porque não sabem. A mestiçagem é muito lá atrás e não se nota, não é de má fé. A verdade é que nós constatamos que a população mestiça, designada como parda, ela, se for somada com os pretos, dá, então, o IBGE chama os negros. Portanto, negro no Brasil é uma designação estatística que representa a soma de mestiços com pretos. Esta soma está errada, porque uma parte dos mestiços não tem nada a ver com África. São mestiços de brancos com índios ou com ameríndios, certo? E se me disserem, o Brasil deve ter à volta, vamos dizer assim, só para facilitar, 100 milhões de mestiços. Se me disserem que 20 milhões são os chamados mamelucos, portanto, a mestiçagem do ameríndio com o branco, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem estados como o Ceará, mesmo o Maranhão, em que isso é visível na rua. Então, é uma mestiçagem a vários níveis. Também há mestiçagem de negro com índio. E então, é uma composição que realmente a designação do pardo é que me parece pouco. Mas isto, no Brasil, é importante falarmos disto tudo, porque é um país com muito racismo. Ou seja, um país que tem uma maioria de população que não é branca, tem uma classe dirigente política e empresarial praticamente exclusivamente branca, mesmo no tempo do PT. Quando a gente viu o governo do PT, olha para o governo do PT. Aqui, há pouco tempo, com o seu lançamento da candidatura do Lula, muita gente criticou a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo. Foi um artigo sobre isso. A fotografia do Estado-Maior do Lula são todos brancos. Ora, e isto é realmente um problema, quer dizer, isto significa, porque quando nós vamos a determinadas áreas do país, como as favelas, a população negra e mestiça é largamente maioritária. Mas agora, no meio de todas estas sondagens que dão vitória a este, vitória àquele, há alguns aspectos destes resultados que nos levantam um problema e que a gente se questiona aqui na faculdade. Um deles é os níveis de rejeição, que quando a gente vê o nível de rejeição do Lula e do Bolsonaro, vamos depois ver a votação num ou no outro, e é aí que se faz a comparação. Quer dizer, o nível da rejeição é uma coisa que é realmente importante. Pela primeira vez foi feita uma sondagem, uma pesquisa de opinião sobre preferências por grupo racial. E o Lula e o Bolsonaro estão empatados entre os brancos. O Lula tem uma ligeira vantagem entre os mestiços e uma enorme vantagem entre os negros ou pretos, como se diz aqui. Portanto, mesmo as opiniões políticas, em grande medida, são influenciadas pela cor da pessoa, porque evidentemente que há discriminação.
E depois da eleição presidencial do dia 30, como ficarão as relações entre o Brasil e os Estados africanos? Manuel Gonçalves tem a seguinte leitura.
Quanto às relações entre a África e o Brasil, há uma relação que tem-se mantido dentro do quadro do G20 e dos BRICS, que é do Brasil com a África do Sul. Isso continua e é uma ligação empresarial que se tem estabilizado. A nível de promoção governamental, se Bolsonaro ganhar, vai ficar exatamente como está, e se o Lula ganhar, é provável que ele volte a alguma parte da política africana que tinha. Vão corrigir algumas coisas, isto vai depender muito de quem será o ministro das Relações Exteriores, mas eu penso que não se vai voltar àquela euforia dos anos, dos primeiros anos, na primeira, sobretudo no primeiro e no segundo mandato de Lula, em que o Brasil olhava a África do ponto de vista estratégico. Agora, do ponto de vista militar, continua-se a considerar nas Forças Armadas do Brasil o Atlântico Sul como uma área estratégica fundamental para o Brasil. Então aí há muito contacto, inclusive manobras conjuntas com marinhas, e o Brasil tem tido bastante contacto nessa matéria com Angola, além da África do Sul, não é? Com a Nigéria e com a Namíbia.
Obrigado, Manuel Gonçalves. Em termos de África Agora, aqui terminamos. Voltamos para mais uma edição na próxima semana. Sou o Mestre Miguel.
E assim, amigos, colocamos ponto final nesta emissão de sábado do Serviço em Português da Voz da América, 8 de outubro de 2022. Em nome de todos os que participaram da emissão, despede-se o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã. Até lá, um abraço para todos.